Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu a fim de ganhar os judeus. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo da lei para ganhar os judeus.
Isso. Muita gente se assustou com eu. Quando no início trabalho lá na Uberlândia, eu disse para a doutora que iam cuidar das pessoas com vício, viciados, né? Eu disse, a primeira coisa que você deve dizer é parabéns por você ser um viciado. Você não pode querer colocar o ensinamento a partir de uma superioridade. Eu sou melhor do que você, eu sei mais do que você não sabe nada e precisa me ouvir. É isso que Paulo está dizendo. Quando eu estou no meio dos judeus, eu sou judeu. Mas quando eu estou no meio do não judeu, eu sou não judeu. É preciso que você esteja ao lado das pessoas e não conta elas. Porque que coisa de servir é essa? Se você vai servir, se servindo muito mais dos outros do que servindo ao próximo. Então aquele que busca elevação espiritual deve ser igual a um camaleão. Ele deve estar adaptado ao meio onde está, mas sem jamais buscar vantagens individuais, vantagens próprias. Ficou claro isso?
Em parte.
Então fala.
Pelo entendimento aqui, ele é judeu quando ele está no meio dos judeus e não judeu quando ele está junto com os não judeus. Tá certo? Agora o senhor usou um exemplo, por exemplo, de um viciado. É que você não pode ter superioridade, ou melhor, você deve se. O senhor quis dizer que o senhor deve se igualar a ele de que forma? Porque não, isso não quer dizer que você deve ser viciado como ele.
Isso.
Não,
é isso? Não falei que você precisa se viciar. Agora, você também não precisa dizer, você não vale nada, você é um viciado.
Sim.
É você dizer, olha, parabéns, você é um viciado, todos nós somos viciados, você em tóxico, eu em vontade, eu em verdades, eu em queleles, cada um de nós é um viciado. Então eu tenho que usar a sua linguagem, falar como você, fazer como você, não usando tóxico, mas mostrando para ele que você é igual a ele e não superior a ele. Ficou claro? No vixe, usar o tóxico não precisa. Senão vai ter gente que vai dar desculpa. Eu vou lá trabalhar.
Vou tomar um. Quando estou... Isso não quer dizer que não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo.
Isso. Qual a lei de Cristo?
Amar a Deus acima de todas as coisas.
E?
Ao próximo como a si mesmo.
Isso. Então, se você for um viciado, você está debaixo da lei de Deus se amar a todos. E amar a Deus acima de todas as coisas. Agora, se você não amar ao próximo, se você não amar a Deus, você não está lá sob a lei de Deus. Não importa se você não bebe, se você não fuma, se você não joga, não importa o que você faça. Se você não estiver dentro de uma relação amorosa com Deus e com o próximo, você não está lá debaixo da lei de Deus.
Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também a fim de ganhá-los.
E
Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de algum modo, salvar alguns.
Isso.
Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de participar das suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio.
Isso.
Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio.
Sempre buscando estar na frente. Não deixei o próximo. Mas você está na frente. Porque essa história de que só um ganha não vale para o mundo espiritual. Mas nós precisamos compreender que nós estamos numa batalha, nós estamos numa corrida e nós temos que ultrapassar a linha de chegada.
Para
ganhar o prêmio, que é o mundo de Deus, que é a felicidade incondicional. Está quieta hoje, filha? Por quê?
Não é novidade. Todo atleta que está treinando fica debaixo de uma disciplina rigorosa, pensando em receber uma coroa.
Isso. Vamos falar disso. Porque muitas vezes eu já falei que não precisa ter lei. E em determinados momentos eu coloco, não vou nem dizer leis, mas coloco caminhos a serem trilhados. Você precisa compreender que a caminhada espiritual, ela é como se fosse uma corrida. Você precisa treinar para chegar na ola e fazer moído. Então você precisa ter um treinamento rigoroso. Mas, na hora da corrida, esse treinamento some. Só fica o que você adquiriu do treinamento.
Como é treinar na prática?
Como é treinar na prática? Boa pergunta, minha filha. Controlar seus sentimentos, consegue?
Raramente.
Não, vocês nem sabem o que estou sentindo. Controlar seus pensamentos. Então precisa haver um treinamento rigoroso de você estar sempre voltado para dentro de si mesmo, atenção plena dentro de você, para controlar seus pensamentos, para que eles não fujam da lei de Deus. Se eu estivesse ensinando Kisa, para que ele não bote para fora a sua intenção. Se eu estivesse ensinando o Buda, para que ele não bote para fora os seus desejos. Só muda a palavra, mas é sempre o seu individualismo. Ficou claro? Ficou claro aí para a moça do Niterói? Você pode fazer pergunta, viu? É como se você estivesse aqui.
Então, pensando em receber uma coroa. E essa coroa não dura muito. Mas nós nos controlamos a fim de ganharmos uma coroa que dura para sempre.
Isso.
Por isso, corro diretamente para a linha final.
Isso. Diretamente para a linha final. Isso nós já falou aqui uma vez. A FIA disse que nós tínhamos que descobrir aonde nós errou para aí descobrir o que mudar. Lembra disso, FIA? Eu tenho que descobrir que sentimento eu usei para poder mudar. Aí eu disse, se você tiver raiva, você tem que mudar para o amor. Se você tiver ganância, você tem que mudar para o amor. Se você tiver isso, tem que mudar para o amor. Então, corre para essa final. Muda tudo para amor. Aí você chega. Não é mais simples?
Também sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Castigo o meu corpo com socos e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter anunciado o evangelho aos outros, eu mesmo não venha a ser desclassificado.
Ó, deixa só eu dizer. Não é para ninguém ficar dando choco em si mesmo. É para você passar pela sua situação de negativa. Tená que ele está falando é isso. É você vivenciar as situações negativas e não querer fugir delas. Ah, eu gostaria muito que isso fosse assim, mas isso não é assim, isso é assim, eu não posso fazer nada para mudar. Então eu tenho que viver isso. Não adianta folhear, fazer bonito, olha, de estar assim porque Deus quer, e porque vai ser muito bom para eu. Mas não vai adiantar nada isso, porque você não terá existência. Da próxima vez você não vai existir ao próximo golpe. Então, se conscientize mesmo. Olha, eu não queria estar aqui agora ouvindo este velho falar besteira, mas tô. Não tem jeito. Então eu tenho que passar por lixo. E meu sofrimento ao passar por lixo não adianta nada. É isso que Paulo está nos ensinando quando diz que ele choca ele mesmo. Ele mostra para ele o quanto ele não gostaria que aquilo estivesse acontecendo. Mas está. Então não adianta nós fingir que não está acontecendo, folhear, que já fazer uma coisa bonita da coisa negativa, porque não adianta nada. É enfrentar a realidade. Aquela pessoa não fala comigo, não fala. Eu queria que ela falasse, mas ela não fala comigo e não tem jeito, e eu não posso mudar isso, eu não vou conseguir mudar, então eu tenho que viver com isso, eu tenho que ser feliz com isso. Não adianta folhear. Ah, se eu fizesse isso, ah, se ela fizesse aquilo, quem sabe, eu poderia mudar. Não vai.
Mas, Pai Joaquim?
Pode dizer.
Se eu fizesse isso, aí a gente toma uma atitude, vamos dizer, nesse exemplo mesmo que você deu, aí a gente toma uma atitude de uma aproximação com essa pessoa. Se der certo, então é porque deveria dar, né?
Isso.
Ficar só no ar se eu fizesse, tentar fazer. Se conseguir fazer, porque ia acontecer, tá bom?
Eu não digo nem tentar fazer. Se você conseguiu tentar fazer, já está ótimo. Mas se você não conseguiu, também não tem problema nenhum.
Entendi.
É minuto a minuto, segundo a segundo, acontecimento a acontecimento. Agora, neste momento, ela passou por você e não falou. Não adianta você ficar sofrendo. Se no próximo minuto você conseguiu tentar cumprimentá-la, tentar levantar, já é um próximo segundo, é uma outra ação. Ficou claro?
Sim.